favor.
Sobre o Mar Morto.
Sim.
Por que ele tem essas características de não ter sido de ser salgado, de ter aparecido depois?
Sabe que tem, se não me engano, tem um midrash que fala isso. Toda pessoa que recebe e dá é uma pessoa viva. Uma pessoa que só recebe e não dá é uma pessoa morta. Quer dizer, mesmo que ele está vivo, é uma pessoa morta. Porque nós estamos no mundo para ajudar os outros. Então, o Kineret, o lago do Kineret, é um lago que recebe água e dá água. Por isso ele é doce, por isso ele tem vida. E o Mar Morto só recebe de todos os riozinhos, todos os riachos e do Jordão, etc. Só recebe e não dá para ninguém. Isso demora. Mas, de fato, ele é um mar bem diferente.
Mas ele não era, né?
Então, ele não era. E a gente viu na Torá, que é o Emek HaSidim, que vai virar o Yamamela.
Essa região era muito fértil.
Era uma região super fértil.
Mas depois da destruição que a gente vai ver mais.
Isso nós vimos, não sei se você estava na aula, a gente falou sobre isso. Nós vimos que o Abraham Avinu foi para uma região... Lembra que nós falamos sobre isso? Abraham Avinu foi para uma região que é próxima do Mar Morto. A região onde ele estava era uma região árida. Lá embaixo era uma região maravilhosa. Super fértil. E justamente isso está lá. E mais para frente o que aconteceu. Essas cinco cidades que a gente está falando agora vão pecar tanto e vão fazer tanta coisa que a Hashem vai destruir elas. Virar elas de ponta cabeça. Daqui a pouquinho, não tão pouquinho assim, mas daqui a meio ano. Sim.
Ele chama
Mar Morto em português.
É o Yamamela.
É, em todas as línguas ele é chamado de Mar Morto.
Porque como ele é tão salgado, não tem vida. Não há vida dentro dele pelo sol.
Mas ali era uma região super fértil. E uma vez que eles aprontaram, foi destruído, foi virado e acabou tudo. Na verdade, esse lugar é um lugar que tem uma lição forte para gente. Para saber que quem quer morar em Israel, tem que morar em Israel, seguindo aquilo que a Hashem quer que se siga dentro de Israel. Se segue, vai ser aquilo que era maravilhoso antes. Se não seguir, vai virar o que está hoje em dia, aquele negócio que virou exatamente o contrário do que era.
Aquela região é rica em enxofre, fósforo, mas foi justamente, está escrito que Deus destruiu aquela região com enxofre. Sim.
Tem
que
ter alguma coisa
de sal,
que tem uma
estátua
de sal.
O fogo, enxofre e fósforo.
Pode ser que tenha a ver. Eu também já ouvi isso, tem a ver com sal.
Ah, sim, a região, sim. Nós tiramos muito mais os alemães, você sabe? Né? Os alemães têm muito problema de pele. Parece que é um castigo. E eles têm que se... É o único
lugar que dá para eles segurarem
é...
É. Nos hotéis lá se fala alemão o tempo todo.
É lotado de alemães. É uma coisa impressionante, é assustadora.
É.
Eles têm umas doenças de pele que o único lugar do mundo que faz dentro deles é lá. Tá. Eles vão lá para passar aquelas lamas, aquelas coisas.
Um negócio.
É. Eles gastam uma fortuna. Eles deixam uma fortuna.
E ele vai continuar sendo com essas características?
Tudo indica que sim, não sei. Futuro.
Olha,
não
em volta sabemos. Daquele lugar, quer dizer, só o lugar do Mar Morto é que está assim. Mas em volta tem o aves maravilhosas.
Em volta tem. Tem o que é uma cidade lá.
Não, tem o kibbutz, né?
Enguede.
Enguede.
Mas está diminuindo rapidamente.
O mar.
O mar?
É, o mar está diminuindo.
A gente não sabe o que vai acontecer, né?
Nossa.
Pode ser que toda aquela região vai ficar uma região fértil de novo.
É, pode ser que vai secar de novo e vão voltar a plantar de lá. Vai saber.
E aqui é um outro 150 anos.
Não sei, não dá pra saber. Porque hoje em dia, quer dizer, a gente não sabe como são as coisas. Então, hoje em dia as pessoas acham... Oi, vai acabar o Mar Morto, não sei o que lá, tá secando. Mas ele não era assim. Então, talvez está de fato voltando ao que era. Provavelmente, poucas das pessoas que falam, oi, está acabando, não sei o que, lá sabem que lá não era o mar. Eles acham que sempre teve, desde a criação do mundo, e de repente está sumindo. Não é. Ele se formou e agora está desaparecendo. Pode ser que seja um sinal de alguma coisa, não sei. Nesse ponto de vista, não procurei nada. Na época, tinha só procurado um pouco sobre quando surgiu, como surgiu, da onde veio, sei lá. Para onde ia o Rio Jordão? E o Jordão. Sempre teve o Rio Jordão. Ele desemboca no Mar Morto. E antes, ele ia para onde? Então, tem lá uma teoria que ele, na verdade, em um dado momento, ele fazia uma certa curva e desembocava no Mediterrâneo. Depois, quando se formou esse mar, ele acabou caindo para cá e não ia mais para lá.
Por ele ser o mais baixo,
né? É o lugar mais baixo da Terra. É. Tem 400 e poucos metros.
É. Isso dele ser o lugar mais baixo pode ser pelo fato do que a Shem virou aquele lugar, eu não sei. Que era baixo porque é um vale. Agora na Torá é um vale. Mas se ele ficou um vale mais baixo ainda depois da destruição, não sei. Teria que se pesquisar talvez.
Mas é um fato que o sal e o enxofre, tudo isso, porque a mulher do Ló virou uma estátua de sal.
Porque não daria para plantar coisas lá com. Não daria para plantar. Então se tinha plantações, não tinha enxofre. E o enxofre caiu quando a chama destruiu.
Eu não sabia esse negócio da Alemanha.
El mayor índice de cáncer de piel en el mundo.
¿En Alemania?
Además, lo del mar muerto es como todas las cosas en este mundo. Tienen una función. Y si mañana va a volver a ser... Tiene una función y es un estado. Todas las cosas, creación, que son... que son de la creación tienen un estado transitorio, mudan dependiendo de la función en el tiempo. Más, mire, al principio tú cortaste un pedazo y estabas explicando por qué había que esperar para hacer las cosas ciertas después del Shabbat.
Ah, eso que falé en el comienzo.
En el comienzo. Que ese salto de las personas que corren para hacer...
Que corre para fazer, para já corre para os negócios sem sair Shabbat. O Skumidra chama a atenção, quer dizer...
Tem que sair com mais tranquilidade.
Quer dizer assim, existe um conceito que agora traz também, agora traz isso sobre a ordem do... A ordem do Kiddush da Abdalá. Agmará fala... Uma discussão bem extensa. Quando o Yom Tov cai no domingo. Assim que sai Shabbat, você tem que fazer Avdalah pelo Shabbat que saiu. Mas tem que fazer Kiddush pelo Yom Tov. Então por isso se faz Kiddush junto com Avdalah. Isso é de vez em quando que acontece. Tem um Machzor no Sidur, tem essa ordem, como é que se faz. E lá no Talmud tem uma discussão, qual é a ordem que você deve fazer. Primeiro você faz o Kiddush, depois o Avdalah, ou primeiro o Avdalah e depois o Kiddush? Você vai pegar o copo de vinho, esse é o mesmo copo, e você vai falar dois textos, juntos, e depois você vai beber do vinho. A pergunta é, qual é a ordem? Primeiro esse ou primeiro aquele? Então a Gemara fala que... Talvez devemos falar primeiro o Kiddush, porque em primeiro lugar eu tenho que honrar o dia que eu estou entrando. E depois eu vou falar a Abdalá sobre o dia que está saindo. Ou, diz a Gemara, talvez não. Talvez mirá lá porque maçoi. Talvez, se eu falar primeiro a Abdalá, porque primeiro deixa eu terminar o dia, e depois eu vou falar o Kiddush. Eu tenho os dois lados. Ou eu vou falar primeiro a Abdalá e depois o Kiddush, porque deixa eu terminar. Primeiro deixa eu terminar o que estamos fazendo até agora. Eu Shabbat, termino, depois começa o Yom Tov. Ou não, o Yom Tov está na cara, que isso é falta de respeito. O Shabbat acabou, você não está em Shabbat. O Yom Tov entrou, você vai dar honra para quem? Então, agora vem fazer primeiro o Kiddush. Depois eu trato do Shabbat, que já saiu de qualquer jeito. Só para dar uma acompanhada nele, eu falo depois. Então, Talmud fala que... Tem toda a discussão lá, mas um dos motivos contra ao fato de se fazer primeiro Avdalá e depois o Kiddush é porque parece que a pessoa está com uma carga. Deixa eu me livrar do Shabbat e depois eu vou fazer o Kiddush.
Está com pressa.
Está com pressa. Então, por isso, tanto é... que a Halakha é que primeiro a gente faz o Kiddush e depois a Avdalah. Por quê? Um dos motivos é esse. Primeiro eu deixo falar o Kiddush e depois eu vou tratar do Shabbat, porque senão parece que você está com pressa de sair do Shabbat. Quem é essa pressa? O que aconteceu? Calma, não vai acontecer nada. Então primeiro eu deixo fazer o Kiddush do Yom Tov e depois eu falo, eu acabo o Shabbat. Ou da mesma forma, por exemplo, em Hanukkah. Hanukkah na sinagoga, quando sai Shabbat, tem que acender a vela de Hanukkah e tem que fazer Avdalah. Na sinagoga, em primeiro lugar, se acende as velas e depois faz Avdalah. Também, para não, calma, não vai, ninguém vai fugir. Não precisa já expulsar o Shabbat assim. Então, para não parecer que é uma carga o Shabbat. Da mesma forma aqui, se o cara terminar o Shabbat, mal terminou, já sai correndo, já deixa fazer negócios. Parece como aquele fumante que sai do avião e já pega o cigarro na porta do avião. Sabe? O que, que é isso? Você é tão... como se chama? Mahur?
O Shabbat foi tão...
Tão é... Como
não...
se chama? Tão...
Mas a gente não entende.
Viciado, isso. Você é tão viciado no cigarro... Obrigado. Você é tão viciado no cigarro que você não aguenta e tem que pegar o cigarro. Então, aqui também. O que, que é mais importante na vida? O lado espiritual, o lado material. Então, se a pessoa sai o Shabbat e já está correndo para fazer as coisas, parece que ele é viciado.
Não é o mais importante, é o verdadeiro. A ver, se o alimento para o corpo é como a oração para o alma.
Sim.
Então, que quando nós oramos, esse prece, não, prece, como se fala em português?
Prece.
Que cuando nosotros oramos le estamos dando alimento a nuestra alma, y que mientras más se tarde en los momentos de oración, el alma se entristece porque es su alimento.
Sí.
Porque se entristece porque toca con los asuntos mundanos. Es decir, si pasamos un día completo dedicado a Dios en oraciones, en oraciones diferentes, cuando de una vez voy a las cosas mundanas, mi alma, mi ser se entristece. Entonces lo que estoy enviciada, la gente lo que está enviciada con lo mundano.
Yo no sé si llega a ser porque la alma fica como que
angustiada.
Entonces se precisa de un tiempo para que el alma entienda que hay que tocar los asuntos mundanos.
Exactamente. Então por isso tem que dar um tempo. Então por isso, acabou o Shabbat, calma, tem a reza da noite, calma, tem a Avdalah, calma, ainda tem a refeição que se faz depois do Shabbat. Então não é que a pessoa não pode fazer nada, mas não sair voando para fazer negócio já assim que sai Shabbat. Entendeu? Esse é o... Exatamente. Igual sai peixe, todo mundo sai para comer uma pizza, igual sai Yom Kippur, já tá com o bis na boca. Então, sabe, tem que ter um... Calma, não precisa se desesperar, não é? Tá tudo bem, óbvio que saiu que só tá passando mal, vai querer comer uma coisa, mas tem um limite para essa loucura.
É como, lo de Yom Kippur, que a gente sabe e come de todo. E bonita.
Exatamente, você não tá preparada.
É bonita, é igual ele passa lá.
Faz muito mal. Eu ouvi uma vez do Rav Mordechai Eliyahu, abençoado a memória, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou alguma coisa aqui na aula que ele estava dando sobre Yom Kippur. Ele fala, quando sair Yom Kippur, lembrar é para comer devagar, porque tem muita gente que passa mal, muita gente que acaba morrendo por comer rápido. Então tem que saber que, calma, o corpo não está acostumado, tem que se acostumar devagar. Então também, se nem o corpo material está acostumado, então muito mais ainda o corpo espiritual. Então também, a forma da pessoa demonstrar a importância da coisa. Por exemplo, quando sai Shabbat, não é assim que sai Shabbat, se tira a roupa de Shabbat. Se toca uma roupa bonita para Shabbat. Shabbat, Shabbat. Então tem algumas opiniões até quando a pessoa deve ficar vestida. Tem aqueles que falam até Abdalá, que é pelo menos até Abdalá. Tem aqueles que falam até a refeição pós-Shabbat, que a gente também faz mais tarde, não interessa, até lá fica vestido Shabbat. E tem gente que fica, muitos Hassidim, por exemplo, ficam até aí dormir. Eles continuam andando com a roupa de Shabbat. É justamente uma forma para você lembrar, calma, vamos devagarzinho, transição. Tanto é que o sábado à noite é chamado de Motzai Shabbat. O domingo já não é mais chamado. Ah, mas é o mesmo dia, pela Torá. O dia começa à noite. Mas o domingo é dividido em duas partes. Tem a primeira parte que é o pós-Shabbat e depois tem o domingo. Justamente para você devagarzinho se adaptar, mas não sair correndo desesperado como alguém que é viciado em alguma coisa.
Como alguém que é escravo.
Alguém que é escravo do...
É, escravo. Exatamente. Thank you.